Vamos dar início para Shiur Tanya de hoje, Dalet Tishrei, quarto dia para mês do Tishrei. O Shiur Tanya de hoje é o início do capítulo Chav, do capítulo 20 de Geret HaKodesh, que começa na página 257 e termina bem no meio da página 258. O capítulo Chof, o capítulo 20 de Geret HaKodesh, é um capítulo escrito pelo Alter Rebbe apenas alguns dias antes de seu falecimento numa aldeia pequena no sul da Rússia chamado Piena. Isso era no ano Tov Kuf Ayin Gimel, 193 anos atrás. O conteúdo desta carta é um dos assuntos mais profundos no Torat HaSidut. Existe um Yesod Hadash, um alicerce novo, nesse capítulo, que até o presente momento não foi explicado no Tanya. Ele ilumina com a nova iluminação, a grandeza e a importância do mitzvot nasiot, das mitzvot práticas que nós praticamos no nível do ação. Agora vamos estudar a carta por dentro. Ihu vechayohi chad, ihu vegarmohi chad bahem. Isso está escrito no Etz Chaim. Está escrito num famoso livro ligado com o Arizal, com o Rabbi Yitzchak Lurie, onde que a tradução dessas palavras é o seguinte: Ihu significa ele, daqui a pouco vamos ver quem que é ele, Vechayohi e suas forças vitais, Chad, é davar Chad. Eles são unidos com ele, eles são unidos como infinito. Quando se fala unidos, aqui não é apenas miyuhadim, não é apenas que eles se unem, mas a palavra é ihu vechayohi chad. Eles são um. Ele, o infinito, vechayohi, as forças vitais, que ele despacha, vamos usar essa palavra despacha por enquanto, chad, eles são um. Totalmente unido de forma que eles podem ser chamados echad, um. Ihu vegarmohi chad. Ele, de novo se repete a palavra ele, vegarmohi. E os recipientes, que eles são responsáveis para dimensionar aquelas forças vitais, que são chamados garmohi, sabendo que cada esfera, cada atributo do Deus, ele é composto de uma orukli, de uma força vital e um recipiente. Só para efeito de um exemplo, que nem alma e corpo. O alma é chamado or, a luz. Garmohi, kelim, recipientes, guf, é tudo uma família só. Diz o Etz Chaim que não somente que ele é o infinito, ele é um com chayoi, com suas forças vitais, com as almas daquelas forças vitais que ele despacha para iluminar os mundos, mas também, Ihu vegarmohi chad, ele e os recipientes, os kelim, chad bahon, ele é unido neles, no Sfirot. Ele, com os kelim, ele está unido neles. Agora, obviamente, é um conceito novo para nós, que cada palavra vamos explicar durante o decorrer do Perek. Quem que é o Ihu? O que que significa o infinito? O que que significa Chayohi, Orot, as forças vitais? O que que significa Garmohi, os Kelim, os recipientes, as definições e os Kelim, se nós podemos dizer, daqueles Chayohi, daqueles forças vitais? Por que que ele divide Iu ve Chayohi, ele fala Chad? Depois ele repete de novo Iu ve Garmohi, Chad Behon. Qual que é a diferença entre a unicidade que tem entre o infinito com seus forças vitais e entre o infinito seus kelim? Tudo isso aqui vamos estudar no nosso perek agora, no nosso capítulo agora. Mas antes de mais nada, diz o Balatar, Peyush, Vamos explicar o assunto da seguinte forma. Esser Sfirot Datsilut, o endereço sobre o qual foi dito Iu Vechayoichad, Iu Vegamoichad Behod, isso se refere sobre os 10 Sfirot, sobre os 10 atributos quando ele se encontra no mundo mais elevado chamado mundo Atzilut. Quando falamos Chayohi, Hein Ha'orot Shel Sfirot, isso corresponde com os luzes daqueles Sfirot, que são o conceito de Chayut Ve'or, uma força vital. E quando falamos Garmoi, isso se refere sobre os Kelim daqueles Sfirot, sobre os recipientes daqueles Kelim, que eles são que nem Gufim, que nem corpos e recipientes para o Chayut e Or, para a irradiação e a força vital que ilumina aqueles Kelim. Shekulam, todos eles são unidos como luz infinito do Deus, porque eles são Kulam Elokus, todos eles são Elokuta, ainda faz parte da divindade infinita do Deus. Ou seja, que também os Kelim, não somente que a força vital que ilumina os Kelim é chamada Elokut, é chamado divindade, mas também os Kelim, os recipientes, apesar que nós somos tratados como seres definidos e limitados, eles ainda são Elokut, ainda fazem parte da divindade do Hashem. Mas She'enken é totalmente diferente Bibriya, Yitzirá, Asiyá, nos mundos do Briá e no mundo de Yitzirá, no mundo de Asiyá, que são os três últimos e mais inferiores dos mundos. Naqueles mundos, os Kelim, os recipientes e também, certo grau, também os Orot daqueles Sfirot, já não são mais Elokut e são chamados criaturas que foram criadas do Elokut. Ou seja, no mundo da Atzilut, em soma, podemos dizer o seguinte, em soma, no mundo da Atzilut, tanto Orot e Kelim são Elokut, e por isso se usa a palavra Chad. Chad Behon são unidos como Elokut, que eles fazem parte do Elokut. Diferente no mundo do Briá e Tzraiasiá, que os Kelim não são Elokut, também uma grande maioria dos Orot também não são Elokut, são Nivraim, são criaturas que foram criadas através do Elokut. Eles dependem do Elokut, mas eles mesmos não são Elokut. Obviamente, conceitos difíceis para entender, mas durante o decorrer desse capítulo vai ficar mais claro. Ou seja, devemos estudar o que é o mundo da Atzilut, o que são os Sfirot, o que é Briá e Tziriasiá, e o que significa Elokut, divindade, quando nós usamos o nome Elokut. Há uma grande diferença entre Eloká e Elokut. Eloká significa Deus. Elokut significa divindade. E vamos aprender que sobre os Sfirot, quando eles são do mundo da Atzilut, tanto os Orot como também os Kelim, tanto os luzes como também os recipientes, podem ser chamados, podem e devem ser chamados Elokut, divindade. צריך להבין היטב, דברמוס אינטנדר בין, איך האין סוף חד עם גרמוי הן הכלים. לא גובים הגרנדי פרגונט. קומקנוס פודמוס דיזה, איהו וגרמוי חד בהון, כי דאוס, כמו סאוס רספיינטי, סאו אוניץ, כמו סכלים סאו אוניץ. אוקיי, כי סאוס כלים, הרי הכלים הם מבחינת גבול ותכלית. Quando falamos sobre o Kelim, o que significa Kli, um recipiente? Ele é algo que é limitado, definido, e ele tem fim. O que se chama tem fim e está definido? Quando olhamos sobre o Kelim, sabemos que os Kelim são limitados, tanto sobre seu próprio essência, que eles têm um tziu, eles têm uma forma, eles têm uma definição. De tal forma que o Chokhmah não é chesed, sabedoria não é sentimento, e as emoções, os midot, não são intelectuais. São chesed é chesed, Chokhmah é Chokhmah, são assuntos diferentes onde cada um tem sua linha, cada um tem sua definição. Além disso aqui, mesmo no próprio conceito do Chokhmah e chesed, não é Chokhmah bligvul, é Chokhmah sem limite. Já é uma Chokhmah limitada. ou pelo próprio fato de ser Chochmá e não Biná, significa um limite. Além disso aqui, o próprio mundo do Chochmá não é Chochmá em som, Chochmá infinito Chochmá, é Chochmá com limites. Isso significa que os Kelim, eles dimensionam o assunto, dado por uma personalidade individual. Além de dar uma personalidade, eles também limitam aquela personalidade e eles colocam limites até onde e a quando ele vai se estender. Por isso, pergunta o Balatai, os Kelim, eles são Gvul v'Tachlit? Como se Katub Eitz Chaim, como está escrito claramente no Eitz Chaim, que os Kelim, eles são no nível do Gvul, eles têm definições, eles também têm fim, eles têm um Tachlit. Se assim, como que nós podemos afirmar que eles são Chad, eles são Davar e Chad, são unidos com Eisov, com níveis que são infinitos, que eles de fato transcendem todo o conceito do Gvul, unidade, limites, e dizer que tem fim. Eisov é justo oposto ao conceito do limites, ele é Eisov, ele não tem limite nenhum. Como que dá para dizer que Ihu, o Eisov, o infinito, ele se une com Kelim, com os recipientes, com os Kelim do mundo da Tzilut, que eles simbolizam, eles representam o conceito da Hagbalah, definições e limitações. Amnam, portanto, diz o Balatani o seguinte, Hakavana, toda intenção, todo conceito que acabamos de aprender, que Ein Sof de um lado e Kelim do outro lado, eles são davar echad, eles são unidos. Isso é para dizer, Lomar para dizer Shein lo lukut, que eles são divindade, Livro yesh me'ayim para criar yesh, para criar uma existência me'ayim do ex nihilo, do nada, onde que não houve matéria-prima. Que morra Ein Sof, igual como o próprio Ein Sof. Ou seja, nós sabemos que para criar Yesh Me'ayim, para criar algo, ou alguma existência, que é chamado Yesh, e criar ali Me'ayim, aonde não existe uma possibilidade, aonde não existe matéria-prima para ser usada, ela é criada Me'ayim do absolutamente nada, do nada absoluta, somente quem consegue fazer isso aqui é o próprio Deus. É somente nas possibilidades da Eisol do infinito a Kadosh Baruch Hu para criar Me'ayim le'yesh. Como falaram nossos sábios no Talmud, se vão se juntar, se vão se congregar todos os moradores do mundo, eles não podem criar nem uma asa do mosquito pequeno e dar vida para ele. Vida vem somente do Deus. Que Yesh Me'ayim criar algo de nada, isso somente Deus é capaz. E por isso diz o Balatani, quando falamos Ihu v'chayo ichad, Ihu v'gamo ichad, que Deus com seus kelim se une, o que significa se une? Através desse união, de Ein Sof, como os kelim vão se criar todos os criaturas. Ou seja, como que nós devemos interpretar essa frase? Ein Sof, ele se une, ele uma coisa só com os Kelim, dos 10 atributos da Tzilut, que através deles vai se criar Yesh Me'ayim, alguma certa existência do ex nihilo, do nada absoluto. Ou seja, os Kelim, eles ainda pertencem à divindade da Shem para o objetivo de criar Yesh Me'ayim. Velo bibchinat ishtalshelut ila ve'alulamat, para criar Yesh Me'ayim, não criar numa forma que é chamada ila ve'alul somente. Ou seja, há uma forma que é chamada ila ve'alul. Ila ve'alul é traduzido causa e efeito, ou causa e consequência. Uma causa e uma consequência, há uma certa ligação entre a causa e a consequência, de tal forma, quando observamos a causa, já podemos avaliar que tipo de consequência aquela causa vai nos levar. Quando olhamos a consequência, podemos também avaliar de onde que vem e qual que era a causa que deu origem, que deu início para aquela consequência. Isso significa que entre causa e efeito, entre causa e consequência, há uma ligação. A consequência, ela não vem ex nihilo, não vem de nada. Ela vem de algum lugar que deu origem para aquela situação. Mas no Yesh Me'ayin, todas as criaturas que existem no nosso mundo, a verdadeira definição para definir a existência de tudo que está na nossa frente é Yesh Me'ayin. Somos aqui Yesh com existência, Me'ayin sem origem. Eu sei que todo mundo nessa hora está perguntando, por que sem origem? Será Deus não é a nossa origem? Sobre isso aqui vamos estudar depois. Temos uma origem, portanto, essa origem é tão distante de nós que a gente anda e se comporta aqui como que o mundo inteiro é nosso. A gente acha que não deve, é para aquele que está sustentando toda a criação em cada instante. Por isso nós chamamos isso aqui Yeshma. Yeshma é um termo que é usado pelos Nivraim pela falta de conhecimento e, aliás, pela possibilidade que eles têm para poder acreditar e sentir como que eles não têm dono, como que eles não têm origem. O Mashe Omer HaRamak. Isso que está escrito no Sfarim do Ramak, de Moshe Cordovil, que ele menciona o conceito de Ishtalshelut Ilah Ve'Alul. Ele menciona que há uma forma de criação onde que tudo segue uma sequência de causa e efeito. Reino Bezor HaKadosh Parshat Bereshit. Também encontramos igual no Sagrado Zohar no Parshat Bereshit, onde que tanto o Zohar e o Ramak, eles mencionam o conceito de Ilah Ve'Alul, causa e efeito, sobre a criação de Deus. Diz o Balatani, não é qualquer criação que dá para aplicar Ilah Ve'Alul. Ele se refere a uma criação específica. Bishtalshelut HaSfirot Bisfirot Atzmah. Como que os próprios atributos do Deus se interligam um com o outro, cabe o conceito de Ilah Ve'Alul. Ou seja, a forma que Binah vem do Chokhmah, dado Binah, Chesed do Chabad, e Gvura do Chesed, até o fim dos essas Sfirot, eles se interligam num sistema de causa e efeito. Mas isso corresponde somente aos atributos da Shem. Biprinat HaKelim dos Sfirot. Que eles, todos os Sfirot, eles são chamados do Sefer Yetzirah. O próprio Sefer Yetzirah, quando ele fala, quando ele descreve os Sfirot, ele usa o termo Blima, que eles estão sem Mehut, sem definição. Ou seja, quando se fala que estão sem definição, significa que eles não são no nível do Yesh ou Mehut Musar. Jamais que nenhum dos Sfirot pode ser chamado um Yesh. Pode ser chamada alguma existência definida como que está no mundo do Briá, no mundo abaixo do mundo da Tzilut, ou que ele é uma Mehut, ou ele é uma essência que dá para definir. Ou seja, todos os Sfirot, eles ainda são tão longe, tão afastados, transcendem tanto nossa realidade, que todos eles são sem definições que os Nivraim podem se adaptar e tentar captar aquelas definições. Por isso, que morra em Sof, eles se comparam como o infinito da Shem, de Led Machshavat Fisabe, claro que nenhum pensamento é capaz de captar a unicidade da Shem. E por isso, também nos Kelim dos Sfirot, eles são chamados Blima, eles não têm o Mehut, não têm uma essência definida. E por isso, sendo que todos os Sfirot, eles têm o comum o fato de eles ser tão afastados e tão longe de todo o conceito de definições que nós temos a capacidade de captar, por isso, entre eles, eles se interligam com um sistema chamado Ilah Ve'Alul. Mas, em seguida, Balatai vai concluir isso somente corresponde para os Sfirot. Os Nivraim, os criaturas que são abaixo do mundo da Tzilut, o único termo que pode ser usado, jamais que é Ilah Ve'Alul causa e efeito, mas o correto é usar Yesh Me'ayin, uma existência que vem do ex nihilo. O Moshe Katur, para provar o conceito que os Kelim dos Sfirot não são seres definidos, ou seres que nós podemos captar, o Balatani vai trazer uma raia, uma prova de um passuco. O Moshe Katur, como está escrito, sobre Moshe Rabbeinu. O Panai, meu íntimo, o Panai vem não somente a palavra face, também significa meu íntimo, loyeraú, você não pode captar, ou seja, mesmo diante Moshe Rabbeinu, o pnimiyut não é uma merut moseg, não é a essência que ele seria capaz de captar. O voat Moshe Rabbeinu, já sabemos do perik anterior, balatanhos de choclar que a profecia de Moshe Rabbeinu era somente mi perik elion de netzach vizei anpe, era somente da parte superior do nível do netzach vizei anpe, mas não das próprias midot do chesed vuratifer. E por isso, os sfirot do netzach od yisod, eles são aqueles que transportam a influência dos midot superiores de chesed vuratifer e estende eles para os níveis inferiores para poder descer para os mundos que se abaixam no mundo da Atzilut. E com isso percebemos que em todos os 10 sfirot do mundo da Atzilut, eles são les machshov et tfisa beiklal, como em Sof, que não são yesh mehut musag, não são mehut, não são uma essência que dá para definir, e aonde que não tem definição jamais que dá para captar. E por isso, bishtal shalut re'alul, quando Alul ganha seu próprio espaço, sendo que ele se tornou uma consequência derivada de uma causa, o mukaf mahi ila, ele está englobado da ila dele, ou ila dele ilumina ele, o batel bimtziut etzlo que ziva shemesh, veshemesh, ele de fato está anulado, está incluso dentro da sua causa, da mesma maneira como a irradiação e iluminação do shemesh é anulado no próprio corpo solar. Ou seja, o que que Balatai está querendo nos dizer? Que entre ilave alu, entre causa e efeito, há uma certa vizinhança, uma certa interaction, que de tal forma que a consequência ela é sempre iluminada pela causa, ela está englobada, ela faz parte da causa. Por isso, jamais que ele poderia ganhar um espaço próprio para sentir independência. E por isso, Moshe Katub e Pardes Meramak, como está escrito no Pardes do Ramak, que ele concluiu o seguinte, que se tivesse, ou Yesh, se tivesse as criaturas do nosso mundo, seguindo o sistema do Ilav e Alul, jamais que poderia ser criado um Yesh, uma existência onde ele tem um espaço próprio. Aliás, isso é a grande definição do Yesh, que ele tem um espaço próprio. E nós vamos ver que o fato do Yesh ter um espaço próprio não é apenas uma ilusão que o Yesh está imaginando. O Yesh, ele foi delegado o direito de ter um espaço próprio, portanto, ele tem que conquistar esse direito e subir de degrau e enxergar sua existência de uma outra forma. Mas a fase inicial, que ele tem um certo espaço, da onde que ele pode observar e avaliar seu próprio Metziut. Quanto direito que ele tem para a dependência. E como que, de fato, ele é independente e dependente no mesmo tempo. Tudo isso aqui vai ser lição de casa que nós vamos ainda estudar. Mas o fato é que ele foi criado Yesh Me'ayin, onde que ele sente dependência e independência no mesmo tempo. Ve'av gam tzimtzumim rabim me'od. Mesmo tentar condensar e contrair seu fonte, ocultar a fonte da criatura, jamais que isso ia ajudar para ele se tornar um Yesh, se ia seguir o conceito de Ilav Alul de causa e efeito. Por mais que nós vamos ocultar a causa, a consequência jamais que poderia se sentir como esse nível de independência que nós sentimos. É da mesma maneira, lo yo'ilu, isso não ia ajudar, liyot geshem av, para se criar uma materialidade densa, grossa, bruta, que nem afar, que nem terra, mishtal shalut ruchanim, descendo dos níveis espirituais, misichlim nivdal, mesmo no nível do sechel nivdal, como sechel, inteligência oculto dos malachim, ele de fato, o nível do sechel, o nível de inteligência do Malachim é chamado Sechel Nivdal, apesar que os anjos, os Malachim, eles também têm corpo e alma, mas o corpo deles é ligado com os Yesodot, com os elementos espirituais do Esh e Ruach, do fogo e vento. Por isso, do Malach, do anjo, não dá para mudar e transformar ele para se tornar terra. algo espiritual não vai se tornar algo material. Idem é da espiritualidade, da divindade da Hashem, não adianta, não resolve o conceito de ir lá, valor, causa e efeito, que por mais que vai ocultar a causa do efeito, não vai se tornar um yesh, alguém que tem sentimentos de independência. Ela, o que, que pode acontecer dos seres espirituais? Liot ruach habema, nós sabemos que no carruagem superior existe um dos elementos, existe pnei shor, face de um touro. Aquele face de um touro espiritual, quando tem um instal shalut, pode descer através do nível após nível, grau após grau, pode se tornar a alma de um animal. Alma sim, mas o corpo de um animal não, porque é uma outra realidade, é uma outra nível de existência. Como que está explicado nos outros lugares, e olha, procura naqueles lugares para se aprofundar mais. Por isso, podemos concluir: o sistema que Deus aplica para criar nossos mundos é um sistema chamado Yesh Me'ayin. E é nada de lá, velu, não funciona através do causa e efeito, funciona através do Yesh Me'ayin. Para melhorar um pouco o nosso entendimento sobre Yesh Me'ayin, se Deus quiser, no shiur que vem.